Em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Quero saudar os colegas vereadores, saudar a mesa, o público que nos prestigia, a imprensa e assessores desta casa. Passamos para a discussão da ata 28 de 22 de agosto. Palavra à disposição. Passamos para a votação da ata 28. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Peço ao senhor diretor que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Ofício 1362 da Caixa Econômica Federal, assunto contrato celebrado entre o município de Guaporé e a Caixa Econômica Federal. Em atendimento ao disposto no artigo 116 da Lei 8666, informamos a celebração do contrato de repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, que tem por finalidade pavimentação de ruas no perímetro urbano da cidade de Guaporé, no município de Guaporé. O valor repassado, R$ 245.850,00, com contrapartida de R$ 14.150,00. Ofício número 1360-2016, também da Caixa Econômica Federal, com assunto contrato celebrado entre o município de Guaporé e a Caixa Econômica Federal. Informamos da celebração do contrato de repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, que tem por finalidade pavimentação de ruas no perímetro urbano da cidade de Guaporé. Valor repassado por conta do OGU, também R$ 245.850,00, e contrapartida no município de R$ 10.050,00. Ofício 1430 de 2016, também da Caixa Econômica Federal, com assunto contrato celebrado entre o município de Guaporé e a Caixa Econômica Federal, com repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, que tem por finalidade revitalização do espaço cultural da velocidade e de informações turísticas no município de Guaporé. Valor repassado R$ 243.750,00, com contrapartida de R$ 9.550,00 do município. E ainda o ofício 1609-2016, também da Caixa Econômica Federal, com assunto contrato celebrado entre o município de Guaporé e a Caixa Econômica Federal, para informar a celebração do contrato de repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, que tem por finalidade a construção do Centro de Eventos e Informações Turísticas, segunda etapa, no município de Guaporé. Valor repassado, R$ 243.750,00 e contrapartida de R$ 10.150,00, no município de Guaporé. Ofício 341-2016, do Gabinete do Prefeito, senhora presidente, senhores vereadores, em anexo enviamos para arquivo nessa Casa Legislativa, a Lei Municipal 3732 de 2016. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzucci, o prefeito. Ofício 343/2016, também do Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis, projeto de lei número 43/2016, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Em anexo justificativa, atenciosamente, Paulo Vino Mazzucci, prefeito. Ofício 136/2016, da Câmara Municipal de Vereadores. Senhores vereadores, considerando a necessidade de adequação do projeto a normas constitucionais e novo entendimento do Tribunal de Contas do Estado, envio a presente mensagem retificativa ao projeto de lei 012, projeto de lei legislativa número 12/2016, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores municipais para a legislatura 2017-2020 e da outras providências, suprimindo o parágrafo único do artigo 2º, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 2º, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores perceberá verbo de representação no valor de R$ 1.933,50 durante o período do seu mandato junto à mesa. Os demais artigos permanecem inalterados. Atenciosamente, Andréa Caroma, presidente. E ofício número 137/2016, também da Câmara de Vereadores. Senhores vereadores, considerando a necessidade de adequação ao projeto, às normas constitucionais e novo entendimento do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, envio a presente mensagem ratificativa ao projeto de lei legislativo número 14/2016, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e vice-prefeito municipal para a legislatura 2017-2020 e da outras providências, suprimindo o parágrafo único do artigo 3º e passará a ter a seguinte redação. Artigo 3º, o subsídio mensal do vice-prefeito é fixado em R$ 5.798,37. Os demais artigos permanecem inalterados. Atenciosamente, Andréa Caron, presidente. Esses são os expedientes que foram encaminhados à mesa, senhor presidente.
Passamos neste momento para a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Não temos nenhum requerimento escrito, senhora presidente.
Então, nesse momento, a palavra à disposição para encaminhamento de requerimento verbal. Vereador Valcir Fanton.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Presidente, eu quero que os três projetos sejam votados em bloco. Pedido.
Vereador Mário Marocco.
Senhora presidente, caros colegas vereadores, eu tenho um requerimento verbal aqui no trevo de acesso da linha 5 Peruço, que está no estado muito precário. É, estava circulando por lá hoje e realmente lá está precisando de um setor competente, acredito que seja o Dair que é o responsável para fazer a manutenção da estrada e dos trevos também que dão acesso à nossa cidade. Obrigado, senhora presidente.
Palavra à disposição, vereador Ademir Damo.
Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu gostaria que os projetos fossem votados separadamente, não em bloco, porque eu tenho uma posição muito diferente uma da outra. Posso mencionar, só se não tem problema daí, se eu puder mencionar meu voto. Obrigado.
Palavra à disposição para requerimentos. Vereador Walter Mann.
Senhora presidente, Vossa Excelência, os demais colegas vereadores, a público aqui presente, a imprensa, o Eduardo aqui, que representa a Rádio Aurora e também o Jornal Informativo Regional. Senhora presidente, eu gostaria de fazer um requerimento. A Prefeitura, através da Secretaria de Obras, pudesse providenciar a melhoria da pavimentação na rua João Pedro Ortiz, que passa em frente ao Casa do Vilso Esgorla, aí, é João Pedro Ortiz, e que ela é no trecho, tem um buraco bem na frente da Casa do Vilso Esgorla, é no trecho entre a Sagrado Filho e a Gino Morassuti. E também ali na Scalabrine, entre as ruas Júlio Campos e José Bonifácio, que seria mais especificamente em frente ao antigo portão das piscinas do Clube União. Né? Esses dois trechos existe um buraco aí no calçamento que dificulta muito a trafegabilidade dos veículos. Então, eu pediria de que o Executivo pudesse fazer esses dois remendos na pavimentação em paralelepípedo. Obrigado, senhor presidente.
Palavra à disposição. Passamos para a discussão dos requerimentos. Vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Presidente, só para justificar, eu não vejo a possibilidade de votação em bloco os três projetos, até porque nós temos votação divergente e a votação é única. Então, a discussão pode ser separada, mas a votação vai ser uma só. Então, se, por exemplo, o vereador for votar dois projetos a favor e um contrário, é impossível, não tem como.
O requerimento continua em bloco, vereador Valcir? Mantém o requerimento em bloco? Em discussão ainda os requerimentos, vereadores? Ninguém mais querendo fazer discussão dos requerimentos encaminhados. Vamos à votação. Vereador Vitor Hugo Zardo.
Por gentileza, primeiramente, eu gostaria de saudar a mesa, os demais colegas vereadores, ao público que nos prestigia, a imprensa falada escrita, pedir desculpas pela minha saída nas explicações pessoais na semana passada, tive que sair por motivo de doença. Eu entendo a posição do colega Rodrigo e eu também fico solidário ao senhor, porque se o senhor quer discutir um projeto específico e vai ter que votar em bloco, vai ficar prejudicado, né? Ou o senhor se abstém de votar daquele projeto, entendeste? Então, eu acho que, por uma questão de bom senso, nada contra o meu colega Pita, mas se querem discutir, né, os três projetos separados e votar separados, eu vejo de bom tom. Porque como é que tu vai discutir um projeto e votar em bloco? Tu é contra o projeto e tem que votar em bloco. Aí tu é a favor de dois e contra um. Como é que tu vai fazer votar? Não tem nem lógica, né? A menos, vereador, a menos que o senhor peça qual é o projeto que o senhor quer votar separado. A mesa considerando, vota aquele projeto específico que o senhor pedir.
Vereador Paulo Giroldi.
Presidente, eu acredito que era importante que a mesa, né, que o diretor falasse, até para o público que está não levar, que hoje o que nós vimos na cidade é que nós estaríamos aumentando o salário dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. E é uma inverdade. O que está sendo feito hoje aqui, os projetos de lei, é manter o mesmo salário, tanto para prefeito, vice-prefeito, secretário e vereadores para a próxima legislatura, né? Isso tem que deixar bem claro, né, para as pessoas aí fora, e eu vejo que o Eduardo da imprensa, que nós aqui hoje não estamos aumentando o salário de ninguém, só está sendo mantido o mesmo salário para os próximos legisladores, tanto prefeito, vice-prefeito, secretário e vereadores, né? Fazer uma questão de justiça aqui com, também com a mesa diretora referente a esse assunto, porque hoje o que eu mais encontrei na cidade era que nós aqui estaríamos aumentando salário prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. É uma grande inverdade. Nós abrimos mão do reajuste que nós tínhamos direito pelo IGPM, né? Naquela questão do funcionalismo público, tinha sido parcelado o salário. Nós estamos abrindo mão novamente do reajuste para todos, né, dos cargos aí eletivos. Então é bom deixar bem claro essa questão aqui dos salários, né? E eu gostaria até que houvesse um pronunciamento também do diretor da casa, até falando quais são os salários, né, diretor, para o público que aqui está, amanhã as pessoas não comentarem que nós aqui aumentamos o salário, que é uma mentira, né? É uma inverdade.
Uma questão de ordem, senhora presidente. Eu quero saudar todos os vereadores, os que estão presentes, e a imprensa também, só para complementar as palavras do vereador Giroldi, que tanto os vereadores, que secretários e prefeitos e vice só ganharão aumento a partir de 2018.
Vereador Walter Mann.
Senhora presidente, senhores vereadores, eu acho, assim, até pediria para o Valcir e o Pita, de que abrisse mão do pedido, por um detalhe, deixa transparecer que a gente está escondendo alguma coisa. Pelo contrário, foi bem colocado pelos vereadores aqui, de que nós não estamos aumentando, pelo contrário, abriu mão até da correção, né? Então, eu acho por bem nós votarmos separado, por enquanto faz, que eu votar em bloco separado, não tem problema nenhum, né? Mas é só por uma questão de que eu acho, tá, que a gente demonstra de que, além de votar separado, é que nós abrimos mão da correção desse ano, que nós temos, e do ano que vem. Então, são duas correções que representam hoje em torno de 22 a 24% de aumento, que só para atualizar os valores, nós estamos abrindo mão. Então, acho que... Vamos estar separado, Pito, acho que...
Palavra com o vereador Valcir Fanton.
Não, colega Walter, acho que para mim é indiferente, entendeu? Eu só quis votar em bloco porque nós vamos votando três projetos iguais. Então, vota separado, vota em bloco, qual é a diferença? Eu não acho diferença nenhuma. Agora, se cada um... Eu penso em votar em bloco, agora cada um vota como quiser. Quiser votar separado cada um, o colega Demir e o Demarco dizem que vão votar separado. Então, de repente, a ideia deles... Né? Então, votar dois sim e um não.
Bom, vereadores, eu peço a gentileza dos senhores... Eu respeito a opinião do vereador Valcir em votar em bloco. Eu só gostaria de comentar que a mesa decide em colocar separado. A intenção de votar em bloco, embora seja todos os projetos iguais, é válida, vereador Valcir. E eu sei que os vereadores da bancada do PDT e PMDB têm reunião após esta sessão, e os senhores, muitos dos senhores têm compromisso também, mas eu acho que vamos seguir a ordem, já que é para ficar claro para a comunidade e também no áudio que os salários são especificados na justificativa e os valores, então seguimos a votação de um por vez. Eu peço a gentileza, agradeço e peço desculpas por estar contrariando o seu requerimento. Palavra com o vereador Ronaldo Dunida.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadores, a imprensa aqui representada pelo Duda. Queria saudar meu amigo Giba, Rodir Pedroso, que está sempre conosco, o Júlio César, o Quitulina, o Lau, o seu João, enfim, as pessoas que estão aqui. Eu também sou favorável a votar separado cada projeto, porque Hoje aqui essa casa está dando um exemplo. A gente sabe que tem vereadores que precisam realmente até ganhar mais, eu acho que mereceria, mas nós estamos dando um exemplo para essa casa, cada vez mais os guaporenses ter orgulho de não só do pessoal trabalhar aqui em Guaporé, pessoas que buscam recursos e mostram seu trabalho, e não pensam só em dinheiro. Eu fiquei feliz pela decisão, creio eu, de todos os vereadores unânimes aqui, para que realmente mantesse o salário, para nós darmos um exemplo, para mostrar que a casa de vereadores, nossa casa aqui de vereadores, pelo menos tem a dignidade de, às vezes, doer no bolso da gente, mas dar um exemplo. Isso eu fiquei muito feliz. E dizer que eu também quero, senhora presidente, votar em separado cada projeto para que fique bem explicado, para que amanhã as pessoas não pensem que foi votado uma coisa e foi outra. Então, por isso que eu também sou favorável a votar separado. Muito obrigado, senhora presidente.
Algum mais? Não? Passamos para a votação dos requerimentos escritos e verbais. Escritos não teve nenhum, então só verbais. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade, ficou em exceção. Ficou retirado, então, o requerimento do vereador Valcir. Ninguém inscrito na tribuna do povo. Passamos de imediato à ordem do dia. Peço ao diretor que faça a leitura da justificativa do projeto de lei legislativo 012-2016.
Porque é de lei legislativa número 12/2016, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores municipais para a legislatura 2017-2020 e da outras providências. Através do projeto de lei legislativo em anexo, estamos propondo a fixação do subsídio dos vereadores municipais para a legislatura 2017-2020, de acordo com o artigo 28, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, artigo 37, 11 e 39, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. A consideração dos senhores edis.
Palavra à disposição dos vereadores. Vereador Vitor Hugo Zardo.
Ilustríssimo presidente dessa casa, mais uma vez minha saudação, saúdo ao público presente. Eu quero dizer que esse projeto que versa sobre o subsídio dos vereadores para a próxima legislatura, eu vou me posicionar contrário a esse projeto. Porque quando nós votamos, há 4 anos atrás, o subsídio para essa legislatura aqui, nós teríamos direito a esse ano aqui um reajuste de 12,09, deve ser. E nós não tivemos nada. Isso foi votado há 4 anos atrás. E é o que nós estamos fazendo agora. Nós vamos votar para os 4 anos subsequentes. Então eu acho injusto, estou indo embora, não sou parte interessada, mas eu acho injusto os vereadores não terem correção o ano que vem. Já perderam o que perderam esse ano, 12,8, 12,9. Mais a correção do que vai dar, eles vão perder uns 20%. Agora tinha que estar aqui a RBS. Agora a RBS tinha que ter vindo aqui. Por que a RBS não está aqui agora para me filmar, para me ver falar? Hoje eles não vieram. Agora era o dia de vir votar, como eu disse para o colega Adamo, disse que ia chegar o momento de votarmos o subsídio para a próxima legislatura. E o dia é hoje, a noite é hoje. E eu acho uma baita de uma injustiça que estão fazendo. Tanto para prefeito, como para vice-prefeito, como para secretário, como para vereador. Eu nunca vi Câmara de Vereadores tirar dinheiro de prefeito, vice-prefeito e secretário. Foi a primeira vez da minha vida em 12 anos da legislatura. Primeira vez na minha vida. Infelizmente foi assim, ó, embalos de sábado à noite. Começou o primeiro não e se foi tudo não e passou tudo batido e se foi. Então os secretários vão passar pela mesma coisa. 6.300 pila. Vão embora, minha gente, os secretários vão embora. Eles vão trabalhar na iniciativa privada. Então eu quero que vocês entendam que isso aqui está errado, minha gente. Está errado o que nós estamos fazendo aqui. Eu aqui voto contrário ao projeto porque tenho a certeza e a consciência que as pessoas merecem ganhar pelo menos o IGPM. Então o meu voto, presidente, é contrário ao projeto por isso. Eu sou favorável que prefeito, vice-prefeito, secretário e vereadores ganhem o IGPM no ano de 2017. O que é meu de direito,
o que é meu de direito, vou buscar na justiça. Dia 2 de janeiro, estou entrando contra essa casa aqui, vou buscar o que é meu de direito, que eu votei há 4 anos atrás. Eu cumpri todas as minhas obrigações nessa casa. Eu vim em todas as reuniões. Eu vim em todas as sessões que teve de saúde, plano de ator, saúde, vim em tudo. O meu compromisso de homem público eu fiz. E eu quero ser remunerado por isso. Dia 2 de janeiro estarei entrando na justiça contra essa casa buscando o que é meu de direito. Os 12.09, 12.05, não me interessa. O que é meu eu quero, porque aquilo que eu tinha que eu cumprir, eu cumpri. Muito obrigado, presidente.
Palavra à disposição. Passamos para a votação do projeto 12/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por maioria. Peço ao diretor que faça a leitura da justificativa do projeto de lei legislativo número 13/2016.
Projeto de lei legislativo número 13/2016. Que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos secretários municipais para a legislatura 2017-2020 e da outras providências. Justificativa, através do projeto de lei legislativo em anexo, estamos propondo a fixação dos subsídios dos secretários municipais para a legislatura 2017-2020, de acordo com o artigo 37, inciso 11, e 39, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. A consideração do senhor Edis. A
palavra está à disposição. Passamos à votação do projeto 13/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por maioria. Peço ao diretor que faça a leitura da justificativa do projeto de lei legislativo 14/2016.
Projeto de lei legislativo número 14/2016, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e vice-prefeito municipal para a legislatura 2017-2020 e da outras providências. Através do projeto de lei legislativo em anexo, estamos propondo a fixação dos subsídios do prefeito e vice-prefeito municipal para a legislatura 2017-2020, de acordo com o artigo 28, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, artigo 37, 11 e 39, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. A consideração do senhor Zedis.
Palavra à disposição. Passamos à votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por maioria. Nesse momento, eu gostaria de pronunciar algumas palavras antes das explicações pessoais. Os projetos de lei legislativo de subsídio, tanto de secretário quanto vereadores, prefeito e vice-prefeito, foi uma construção da mesa diretora e, por 3 oportunidades, esteve solicitando aos vereadores que fizessem as suas proposições. Nenhum dos vereadores que estão aqui, nem os favoráveis, nem os vereadores que se posicionaram contra, apresentaram qualquer proposta de subsídio. Então, nesse momento, tenho que dizer que a proposta de subsídio, a única proposta que a mesa diretora recebeu, foi do vereador Mustafa, que fez a proposta sem reajuste e que a mesa diretora acatou. No momento que o vereador se posiciona contrário ao projeto de lei legislativo apresentado aqui, ele é contrário à sua totalidade. Ao meu ver, ele é contrário a vereador, prefeito, vice-secretário receber subsídio. Então, se havia interesse ou necessidade, ou por questões de justiça, de que o projeto tivesse reajuste de GPM ou qualquer direito que foi mencionado nesta noite, o vereador deveria ter apresentado proposta ou deveria ter feito uma emenda modificativa, substitutiva ou qualquer que seja. Então, que fique claro que a mesa diretora respeita a opinião de cada um, mas é o posicionamento da presidência. Explicações pessoais. Nesse momento, os vereadores estão dispensados. 10 minutos com o vereador Vitor Hugo Zardo. Não, vereador?
Não,
ah, tá.
Ilustríssimo presidente dessa casa, mais uma vez eu lhe saúdo, saúdo os que permaneceram no recinto, ao público que nos prestigia. E queria dizer para a senhora, com todo o respeito, que se cada vereador fizesse um projeto seu de vencimento, nós vimos que aqui uns 6 meses para acertar mais ou menos o ordenado. E ninguém aqui quer se queimar por causa do pleito eleitoral, e a senhora sabe disso. Que o problema é o pleito eleitoral. Porque todo mundo quer fazer e ninguém tem coragem de fazer. Haja visto que eu não gosto de falar quando as pessoas não estão presentes, mas o Mustafa, quando apresentou, já votou contrário, dizendo que tinham pessoas que nem mereciam ganhar o que ganhavam. Então, uma pessoa que apresenta um projeto e vota contra, eu nunca vi disso na vida. Apresentar e votar contra eu não vi ainda, mas vi aqui. Vi aqui nessa casa. Por isso que me chamou a atenção. E a oposição esperta pegou o barco, levantou, né? Meus cumprimentos. Fomos derrotados. Eu levantei. Nós levantamos. Eu, esse aqui, o outro ali e o companheiro Man. Fomos derrotados. Mas democracia é isso aí. Assim que o barco toca. Então eu não fiz emenda a projeto nenhum, eu não fiz nenhuma posição, não tomei nenhum posicionamento, porque eu sabia que não ia passar. Porque se eu faço aqui com o vereador tendo que ganhar 5 mil, eu não sou parte interessada, estou indo embora, vou tomar um pau desgraçado na rua, porque agora que tu está indo embora, tu botou 5 mil, se eu faço aqui é 2, pior ainda, porque tu não é parte interessada, tu botou para 2 pila agora, porque tu não precisa mais. Então eu me calei para ver o que ia acontecer, mas acho injusto o que fizeram. Porque eu acho que o IGPM é sagrado. E isso deviam ter dado. Não deram, para mim não tem problema nenhum. Estou pegando meu boné e já indo embora. Eu vou usar meus 10 minutos aqui, presidente, para falar sobre uma postagem do Gabriel Aquiles Zanatta. Ele andou postando os negócios aí na internet, que infelizmente eu acho que não é bem assim que as coisas andam em Guaporé, onde ele diz aqui que ele teve a oportunidade de trabalhar no nosso hospital, e no nosso hospital ele teve que atender muitas pessoas que eram para ser atendidas nos ESFs, que os ESFs não funcionam, tá? que os médicos que prestam serviço para nós não batem ponto, que não sei o quê, enfim. Ele aqui nada mais fez do que denegrir a imagem do nosso município perante a saúde, e eu pergunto para vocês onde estava ele. Quando ele fez plantão no hospital, por que ele não deu sugestão para a IVA implantar? Até hoje não tem livro ponto no hospital. O que fez ele? Mas agora, porque é política, né? O pai dele é candidato a vereador, então ele fica denegrindo a imagem nossa aqui, ó, escrevendo essas bobagens aqui, ó. Só que quando o pai dele foi vice-prefeito, ele tinha que dizer lá que o dinheiro público, como ele diz aqui, depois, se vocês quiserem, eu dou um xerox para vocês, o dinheiro público, nos 4 anos que o pai dele foi vice-prefeito, eles só tomaram 20,69% dos funcionários. Isso ele não põe. É isso que ele devia botar. Ele devia botar que no ano de 2014, eu tenho aqui a declaração, que eu já mostrei isso aqui para vocês, ó, da pedreira do Klaus aqui, ó. Onde diz o seguinte, ó, observação, não foi emitido nota fiscal para a Prefeitura Municipal porque o senhor Jairo pediu urgência nas pedras para depois fazer o acerto. Isso ele tem que postar. Que o pai dele era vice-prefeito e comprou as pedras sem nota na Prefeitura e metade das pedras não pagaram até hoje. Isso ele não posta, né? São essas coisas aqui, ó, que denigrem a imagem de quem comanda. Eu acho que é por isso que saíram da prefeitura. E querem voltar. Isso que é o pior, né? Eles querem voltar. Então não é fácil eu trazer aqui documento, que eu vou mostrar para vocês nota de bateria aqui, ó. Vou mostrar uma só para vocês. Uma só eu vou mostrar. Dia 28 do 9 de 2004, tá? Compraram uma bateria, mas eu quero mostrar uma outra. Eu quero mostrar uma do mês 12. Do 9, do 9... 19 do 11, vamos achar aquela do mês 12 aqui, que aquela é bonita. Aquela é bonita, é só uma bateria. Eu acho que tinha que fechar o caixa, mas vamos achar. Aqui, ó, essa aqui ainda é do mês 11, ó, 23 do 11, uma bateria 150 amperes, 320 quanto? Corrige, de lá até aqui, dá mais ou menos o valor do meu Fuca que tem estacionado aí fora. Mas vamos para frente, vamos achar aquela lá que eu quero achar. Então essas coisas aqui, ó, que me envergonham. Tá aqui, ó. Tá aqui a nota. Essa aqui é bonita. Uma bateria de 150 amperes, dia 28 do 12 de 2004. Nem trabalharam. Nem trabalharam, rapaz. Do dia 25 do Natal até o dia 31 não trabalharam. Tá aqui a nota fiscal, ó. 350 pau de uma bateria. Só uma bateria venderam. Acho que tinha que fechar o caixa. Então para com essa chinelagem, cara. Que eu tô aqui, eu já tô indo embora por causa disso, cara. Não me faça eu trazer o que eu tenho em casa. Que eu tenho 300 anos de cadeia em casa para trazer, mais ou menos.
Então, assim, ó, pelo amor de Jesus Cristo, tenho certeza que alguém já vai postar para ele parar de botar essas imundícias aqui, ó, na internet, porque se eu tiver que trazer mais coisa que eu tenho em casa, eu acho que, de repente, eu vou sair algemado daqui de dentro ou alguém vai junto comigo. Então, o que eu falo baseado em documentos. Agora, eu queria falar do nosso governador, que eu disse aqui, há uns 3 meses atrás, que eu ouvi uma reportagem do secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, onde ele dizia o seguinte, que a segurança do Estado estava sob controle, que não eram 300, 400 homens da Força Nacional que iam resolver o problema do Estado do Rio Grande do Sul. Pois bem, minha gente, em 6 meses, aumentou 36% o latrocínio no Estado do Rio Grande do Sul. Onde é que está o nosso governador, cara? Fazendo cruzeiro? Comendo polenta? Jogando trisete? Então, o que, sabe o que tinha que fazer? As famílias de bem que perderam os seus bens queridos, tinham que entrar na justiça e fazer ele pagar com o bolso dele a indenização. Porque avisado ele foi. Agora, ontem chegaram 120 homens. 400 não dava. Ontem deu com 120. Mas só aumentou 36%, minha gente. Então, nós estamos no caos, nós estamos no fundo do poço com esse Estado, minha gente. Até hoje não provaram para que vieram. Até hoje não provaram nada para que vieram. O meu partido não manda no Estado há 30 anos. O meu partido não manda no Estado. Fazem 30 anos que o Partido Progressista não manda no Estado. Então não venham lá me dizer que a culpa é nossa, que eu estou até aqui, ó, de ter culpa. Só que eu não posso assistir televisão que uma mãe vai esperar um filho na porta de uma escola e é morta, minha gente. E não quero aqui fazer drama. Isso aqui não existe, cara. Pelo simples capricho do governador de não chamar a Força Nacional. Agora Inês está morta. Agora pode mandar quem quiser vir. Agora a família está sofrendo. Então, minha gente, sinceramente, eu não consigo admitir que nós éramos um Estado exemplo da nação brasileira. Falava em gaúcho, falava em Rio Grande do Sul, nós éramos exemplo. Hoje, nós somos a vergonha do Brasil. Infelizmente. Nós estamos indo para o fundo do poço. Pedindo para aumentar esse IVA, não aumentaram. Negociaram o ICMS adiantado com a Chevrolet para pagar os funcionários. Negociaram. Pagaram os funcionários parcelados, minguados, 600 pila num dia, 300 no outro, 400. Que isso aí não tem nada mais digno que o ordenado de um homem que trabalha o dia inteiro com suor para sustentar a família, minha gente. Não existe. Eu já me pronunciei aqui do Jardel, agora vocês viram o que aconteceu com o Jardel? Vai voltar para a comissão de ética, porque quando julgaram, ele não estava em plena sanidade para se defender. Mas meu Jesus, cara, mas onde é que nós vamos parar, cara? Vai voltar para a comissão de ética da Câmara? Então vai começar a ouvir depoimento, advogado, e vai, acho que a pouquinho passou batido e foi embora. Então essas coisas me envergonham. Me envergonham de ser gente. Porque são atitudes que gente não toma. Gente não faz isso aí, minha gente. Vocês viram o pronunciamento do Delfino? Eu cheguei um pouco atrasado, porque eu tinha um compromisso. Mas o próximo prefeito vai mexer com mais ou menos 400 milhões de reais. É um compromisso, minha gente. E grande. Então, quando o dinheiro é da gente... Só um minuto para concluir, presidente. Quando o dinheiro é da gente, a gente faz dele o que quer. Mas quando é dos outros, a gente tem que cuidar. 400 milhões é um monte de dinheiro, minha gente. Tá? Então, assim, ó, eu acho que a nossa comunidade ainda está muito bem servida. Nós vivemos num paraíso ainda. Não sei quanto tempo vai durar. Mas eu quero dizer para vocês que estão na batalha que mantenham a chama acesa para que a gente tenha um Guaporé cada vez melhor. Muito obrigado, meu presidente. Uma boa semana a todos.
Palavra com o vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, em nome do Sérgio, ao público presente. Presidente, eu gostaria inicialmente parabenizar a atitude da mesa referente à votação do requerimento, porque eu não estava tentando ali agora achar o artigo. Tem um artigo do regimento que ele não permite a votação em bloco dos projetos, justamente porque cada projeto ele é único e tem que ser discutido e votado em separado. E a votação unificada ia acabar prejudicando, inclusive, a votação dos vereadores. E quanto à votação, à apresentação do projeto de subsídios vereadores, eu devo concordar com o Vitor Hugo que a obrigatoriedade é da mesa de apresentar. Todos os vereadores foram consultados, mas a discussão é no plenário. E a função regimental de apresentação do projeto é da mesa. Se foi o vereador Pato, quem foi, ele tinha obrigação regimental, que nós votamos na época para escolher presidente e vice-secretários, para exercer essa função. Então não é justo delegar os vereadores para que tinham que apresentar proposta se a discussão é como houve hoje no plenário. Meu voto contrário foi justamente para manter a posição que eu tive no passado quando a votação da redução dos salários. Concordo que se houvesse a rejeição, os salários seriam zerados. Por isso, na minha votação contrária. Só para esclarecer, a semana passada eu me pronunciei na declaração de líder do Ademir Dama, eu vi que teve um vereador que questionou, mas em nenhum momento eu tentei entrar no debate e sim explicar como é que é o procedimento de judicial, não citei pessoas nem formas de autuação, justamente para evitar entrar no debate. Só expliquei como é que era e não falei que os envolvidos eram culpados e inocentes. Por isso que houve a permissão e a possibilidade de eu me manifestar naquele momento daquela forma. Era isso, presidente.
Palavra com o vereador Mário Marucco. Palavra com o vereador Valcir Antônio Fanton. Palavra com o vereador Ademir Damo.
Não, presidente, reitero a minha saudação público aqui presente, em especial a todos que aqui estão ainda. Eu só não manifestei nos projetos, não, presidente, porque acho que ia gerar uma discussão aqui, que talvez nós ficaríamos aqui discutindo, né, a mesma coisa por muito tempo. E eu resolvi não me manifestar para deixar para as explicações pessoais. Quanto ao projeto do salário dos vereadores, dos secretários, vice-prefeito, prefeito, enfim, eu nunca fui contra o salário do prefeito, nem do vice, nem dos secretários. Muito pelo contrário, já votei favorável. E dizer que quando eu apresentei aquele projeto do salário dos vereadores, a redução era justamente para não apresentar ele a 30 dias antes da eleição ou a 60, para não gerar a maior polêmica do mundo. Vocês imaginam como nós estaríamos aqui hoje. Então, naquela oportunidade, eu pensei que um ano antes era muito melhor para ser discutido, era muito melhor para quem resolveria colocar o cargo à disposição a ser candidato a vereador neste ano, já sabia o quanto iria ganhar, até porque tem muitos que dependem disso. Essa foi a intenção desse vereador. Tem muito vereador que depende. Então, quem sabe, se aquele que colocasse o nome à disposição, que dependia do salário de vereador, não ia colocar, com certeza. Então, hoje, seria, de minha parte, seria da minha parte uma questão muito ruim, perante eles, essas pessoas que colocaram o nome à disposição pensando no salário, até porque não são poucos que têm, e precisam do salário. Graças a Deus, então eu iria aqui hoje ouvir um pouco de tudo, como já ouvi na época. Na época eu poderia estar fazendo politicagem, imagina o que eu estaria fazendo hoje. Se eu apresentasse um projeto para redução de salários, estaria ouvindo aqui hoje que eu seria um aproveitador, num momento eleitoral. Enfim, o meu pensamento foi que quem colocasse o nome à disposição nesta legislatura saberia que iria receber valor X, se caso fosse aprovado. Então, esse foi o meu pensamento. O pensamento disso, naquele momento, foi para que o salário dos vereadores fosse reduzido. Enfim, e eu, se fosse reduzido ou não, seria candidato à mesma coisa, isso não ia ter problema. Muitos diziam que eu não ia mais concorrer, que eu ia ser candidato a vice. Gente, eu sempre disse, e aqui eu faço aqui, sempre respeitei o colega Vitor Hugo. Eu acho que uma pessoa que conhece, tem conhecimento. Eu estou aqui há praticamente 8 anos, colega, e Sua Excelência está há 12, praticamente 12 anos. Eu nunca me ausentei numa sessão. a não ser quando me licenciei, né, para tirar, mas um outro vereador estaria no meu lugar. Eu nunca, né, uma noite que eu me licenciei, que eu saí nas explicações pessoais, nunca faltei a uma sessão desta casa. Nunca. Então, eu acho que posso até ter falhado em alguns compromissos, sim, porque realmente a gente viaja muito e tem seus compromissos fora da cidade, né? Então, posso até não ter feito, talvez, aquele papel, né, que teria ter feito em cumprir, né, algumas coisas que teria que estar presente, mas, enfim, né, a minha obrigação de estar aqui na segunda-feira à noite, às 7 horas, eu sempre fiz. E sempre tive, nunca, e mesmo doente, eu estava aqui. Então, eu acho que são coisas que cada um, né, sabe o que tem que fazer. Aqui, né, nós somos democráticos, cada um tem o seu direito de ir e de vir, né, de votar sim ou não, contrário ou a favor. Essa que é a verdade. Então, eu, sinceramente, votei contra o salário aqui de vereador hoje, o reajuste. Respeito a posição do colega Vitor, que acho que nunca, talvez nunca teria acontecido isso, mas enfim, né, cada um, cada cabeça é uma sentença, e eu respeito a posição de qualquer um aqui, né, da mesa, dos colegas que votaram a favor ou contra. Então, acho que nós estamos aqui para fazer, né, o que nós achamos e o que nós entendemos, né, que seja cabível de cada um. Então, eu respeito a posição de cada um, respeito a posição do colega Vitor, eu sempre respeitei o Vitor, né? Pois não, colega.
Colega, só que fique bem claro, né? Eu não votei contra o reajuste dos vereadores, eu votei contra o projeto. Que fique bem claro.
Sim.
Tá.
Então, quanto ao projeto dos subsídios, e eu nunca fui contrário também, né, ao subsídio do secretário, prefeito, vice-prefeito, enfim, já votei favorável ao aumento de secretário aqui, né, e até porque os secretários, o próximo prefeito que vier aí, né, ele pode mandar para casa, ele não precisa ser hoje votado aqui, pode ser em janeiro, o prefeito pode enviar um projeto para casa e, se bem entender, pode ser reajustado. Mas eu só queria dizer que algumas coisas eu até tenho que contrariar ao colega quando a sua excelência fala das pedras. Enfim, eu não estou aqui para defender ninguém, né? Mas eu, se fosse buscar cópia de nota fiscal, né, de anos, né, talvez poderia encontrar muita coisa, né? Poderia encontrar muita coisa. Eu, quando pedi a cópia das notas fiscais da Brita, colega Vitor, é porque eu sabia que tinha problema, né? Então, inclusive, eu vou lhe citar aqui um exemplo, né? São 4 ou 5 que o mesmo caminhão, né, da Prefeitura Municipal, inclusive, né, em 38 minutos, o mesmo caminhão, a mesma placa, né, com a mesma placa, porque quando sai a nota fiscal, sai o número da placa, sai, né, ele, em 38 minutos, ele conseguiu fazer 3 viagens do Brita, do autódromo até a 28. Em 38 minutos, tem 3 notas fiscais de Brita no mesmo local e a mesma placa do caminhão. Então, acho que por isso que, na época, quando pedi aquelas cópias, inclusive está lá com o promotor, né, eu já levamos para lá, porque realmente está lá o caso, né, então, são coisas que existem, né? Então, se tiver alguma coisa errada, que eu entendo que esteja lá, tem que levar lá para o promotor. Eu, né, tenho que denunciar. Né, tenho que denunciar. Eu, na época, não pedi as notas de graça. Com certeza, eu não pedi nota fiscal para fazer monte, né? Eu pedi porque eu sabia que tinha problema. Agora, se vai dar, o que, que vai dar, o que, que eu não sei, né? Enfim, o mesmo caminhão fez 3 viagens com a mesma placa em 38 minutos. Aí, o que você me disse? Então, são coisas que, infelizmente, né, acontecem, né? Acontecem, e eu tenho, está aí, né, para todo mundo ver, né? Pois não.
Eu acho que essas coisas, colega, não podem acontecer. E o senhor fez o correto. O senhor denunciou para o promotor. Eu também devia ter feito. Porque isso aqui caiu no meu colo quando o Omar Merati é secretário de obras, que o dono da pedreira foi lá pedir para o Omar como é que ele ia fazer receber o dinheiro das pedras.
E eu estava lá, me fiz de bobo, né? E deixei ele falando. E ele foi falando, 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 espelhado. Eu sou vereador. Se tu quer que acenda uma luz no fundo do túnel, uma luz, bota isso no papel. Seu prefeito vai te pagar ou não, eu não sei. E ele colocou. Tudo direitinho. Está assinado por ele, papel timbrado da empresa, entendeu? Você caiu no meu colo, eu não fui atrás. Caiu no colo. Até hoje não pagaram. Metade das pedras, sétima lá, não pagaram. Pode ir lá no Klaus lá e perguntar para ele. Vou eu denunciar? Ele que tinha que pegar aqui a parte interessada que ele quer cobrar lá no promotor? Ele me deu os documentos. O senhor fez o correto. Deixa que a prefeitura se explique. Eles que vão se explicar. Eu ia dizer para o senhor agora. O senhor tem que denunciar. O senhor já disse que denunciou. O senhor fez o correto.
Eu acho que o nosso trabalho é esse. Né? O nosso trabalho é fiscalizar, né? É o poder executivo. Então, foi o que eu encontrei. Né? Não foi um, foram vários. Né? Não foi um. Eu só estou citando um exemplo, mas teve vários exemplos, né? Com o mesmo, com caminhões, com a mesma placa, em 15 minutos fazendo 3 viagens. Teve também. Então, quer dizer, lógico, quem vai ter que se explicar é o executivo. Não somos nós. Então, era isso. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Ronaldo Jair do Nida.
Homenageando o Treviso, reitero novamente, saudação à senhora presidente e a todos os vereadores, pessoas que ainda aqui se encontram. Né? Queria falar também sobre o salário. Aqui todo mundo sabe a minha posição. E se eu estiver mentindo, o Vitor sabe, o Ademir sabe. Se tivesse colocado uma emenda para baixar, eu seria favorável. Mas também acho justo ficar do jeito que está, não ter aumento. Eu acho que, sei lá, deu uma levantada na casa, como que aqui a pessoa também só não tem interesse de aumentar salário e sim trabalhar. Enfim, eu acho que ficou bom para todo mundo. Eu acho que essa casa deu um exemplo. E sempre fui favorável de estar aqui. O Vitor sempre disse que não estamos aqui para nos servir, para servir as pessoas. Né? Então, eu acho que ficou razoável. Enfim, o projeto não tinha nenhuma emenda, nada, foi aprovado normal, como a mesa apresentou, enfim. Mas também eu concordo com o Vitor, se ele acha que tem direito, procurar na justiça, Vitor. Isso, cada um tem o direito de votar e fazer do que a maneira que é. E falo mais uma vez, né, Ademir? Se tu tivesse feito uma emenda para baixar, ou quem estivesse aqui, eu também seria favorável. Mas, enfim, eu acho que todos os vereadores, pelo menos, tiveram um bom senso do meio termo e eu acho que ficou bom para todo mundo. Queria aqui também falar um pouco. Hoje tem o impeachment, então está sendo votado e discutido da presidenta Dilma, que a coisa, para mim, foi mais política do que realmente ela tivesse feito outra coisa. Mas também assume os erros dela, pela administração que teve, enfim, dos erros que ela teve, mas eu gostaria aqui só de dar um exemplo do que também fizeram de bom, né? E eu vejo aqui, eu estava olhando aqui, tem o Valdir Pedroso, Valdir, do exemplo do teu filho, do teu sobrinho lá, o Andrei Chiesa, a tua sobrinha que estuda fora do Brasil, né? Então, às vezes, Vitor, tu fala da política e a gente diz assim, tu fica magoado por certas coisas, né? Aí, o que que acontece? Eu vou te falar uma coisa pra ti. Hoje o teu piá estuda lá, hoje teu piá é negro, eu tenho um filho negro também, não te ofenda por isso, eu tô dizendo que da cor, porque esses programas foram bons também, né? Tem aquela Brasil Sem Fronteiras que tem a tua sobrinha estudando. Então, fora do Brasil, o Andrei Chiesa aí é um exemplo de... Disputou lá a medalha de ouro, como o joalheiro ganhou. Então, falar um pouco também, eu nunca sou de falar aqui de partido e tal, mas eu te digo a verdade para ti. Mudou, mas não mudou para nada melhor. Continua a mesma coisa. E quem sabe não vamos ter os benefícios para a população mais pobre do que tinha antes. Tinha muitos erros aqui, eu não estou defendendo, mas olhando para ti ali eu vejo o exemplo que é o Maurício Pedroso, estava falando com ele hoje, de ter uma oportunidade de estudar junto com um filho de um empresário, né, de um filho de um próprio médico, enfim, lá, podendo também ter uma oportunidade na vida ali para poder realmente mostrar seu trabalho, que o pobre também tem tem direito, né? Então, eu fico satisfeito, e o que eu vi esses dias de injustiças, porque às vezes tu pode fazer o que tu quer para a pessoa. Depois que está feito, ela despreza. Eu estava num lugar aí, chegou um cara e disse, ah, Dilma vai sair fora hoje, né? Até meus filhos me ligaram lá da Hungria. Eu disse, mas por quê? Estão torcendo para ela sair fora. E o outro meu amigo pediu para ele, teus filhos estão na Hungria, mas que eu saiba, tu não tem tanto dinheiro assim para o teu filho estar fora aqui do Brasil. Ele disse, não, ele tem aquele programa do governo. Ele disse, que governo? Não, do governo federal. Não, mas o nome do governo? A Dilma. Ele disse, todo mundo pode falar mal, mas tu não, rapaz. Então tu vê como é que é a injustiça. Às vezes nós vereadores aqui ajudamos as pessoas 4 anos e aí depois eles vêm pedir gasolina para andar com o teu emblema. E aí tu vai para casa, tu olha pro teu piá e diz, brincadeira, né? Que felicidade ser vereador. E a gente tem aquele estilo de ajudar todo mundo, mas infelizmente tu fica triste, né? Eu acho que, eu digo para vocês, eu, às vezes até fico triste de ver, eu disse, pelo menos que mantém esses 3 mil, porque tu não tem como ajudar as pessoas. O cara ganha 3.100. Eu tenho mais, faço um pouco de joias lá e tenho o meu bar. Não sobra nada. E a gente gosta de ajudar as pessoas agora. Quem tu ajuda 4 anos ainda, o cara depois vem te pedir 50 por mês de gasolina, por semana, dá vontade de tu ir para casa. Eu sei porque eu tô até triste de ver as coisas que eu vejo. E aí na ideia que o vereador é rico. Mas eu acho que nem eu disse aquele dia, Damo, eu ia votar favorável ao teu projeto. Porque daí seria bonito de tu largar os panfletos e as pessoas votariam, teriam mais consciência, né? De votar num vereador que trabalha. Mas enfim, não dá. Infelizmente, desculpa pessoal, só vou desligar. Infelizmente não é. Eles iriam dar gasolina para nós, porque nós seríamos representantes deles, né? Mas aqui eu falo da minoria das pessoas, porque hoje 80% do nosso município tem pessoas conscientes, com certeza. Por quê? Porque tu tem que ver, não falo dos outros, mas falo do meu caso. Eu peguei os adesivos num dia e no outro eu não tinha. Não queimei vidro. Pior que eu coloquei nos carros mesmo, você pode ver. Então daí o cara dizia, não, eu quero que tu esteja lá, não para me dar 100 pila o dia que eu precisar, mas sim um exame, correr atrás por mim, fazer as coisas que realmente o vereador tem que fazer, buscar recursos para o nosso município. Eu hoje estou desabafando porque eu vejo numa campanha política, hoje tu ri porque tu tirou 100 quilos das costas. Mas eu fico feliz que eu tenho mais amigos do que inimigos e mordedores. Então isso para mim, Vitor, eu tenho que falar porque é verdade. Eu peguei os adesivos num dia, a nossa presidente sabe como é que funcionou, pedir para ela mais adesivos, senão eu vou pegar. Mas eu te falo para ti, Vitor, na parceria, isso ainda me anima, mas se tivesse que pagar, sem condições. Então, a nossa política é essa, mas dizer que Guaporé tem a maioria são pessoas de bem, a gente sabe, são pessoas que não necessitam dessas coisas, mas entristece, porque tu chegar a esse ponto de ter que ficar 4 anos trabalhando e depois o teu próprio amigo pedir gasolina, é triste. Então, isso eu tinha que falar, porque estava guardado aqui no meu peito, eu não conseguia segurar só para mim, dizer para as pessoas que assistem aqui a nossa sessão, que é o trabalho do vereador. Não é fácil não, gente. Mas a gente continua aí tentando ajudar as pessoas que merecem, enfim. E queria agradecer o espaço à senhora presidente. Muito obrigado.
A palavra fica à disposição dos líderes. Não? Então eu agradeço a presença dos presentes, as senhoras e senhores que nos prestigiam nesta noite. E a próxima sessão, então, está marcada para as 19 horas, no dia 5 de setembro de 2016, neste plenário. Sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos e uma boa semana.